Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Desde já cumprimentar a senhora secretária de Estado, doutora Margarida Tavares, e a equipa que a acompanha aqui na nossa Comissão de Saúde, para a audição a requerimento do PCP sobre a criação de uma estrutura única no âmbito dos comportamentos aditivos e das dependências. A grelha de tempos que temos tem duas rondas, a primeira ronda até 6 minutos a cada grupo parlamentar presente, seguida da resposta da senhora secretária de Estado, 6 minutos a cada grupo parlamentar. E na segunda ronda, 5 minutos a cada grupo parlamentar, também seguida imediatamente a resposta da senhora secretária de Estado, até 5 minutos. Damos assim início à nossa audição deste requerimento do PCP e nós passamos já a palavra ao grupo parlamentar do PCP, à senhora deputada Paula Santos. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente. Cumprimento a senhora secretária de Estado, cumprimento naturalmente todas as senhoras deputadas neste momento. Eu queria em primeiro lugar agradecer a todos a possibilidade de podermos estar a fazer esta audição por esta ordem. De facto, há um conjunto de trabalhos parlamentares que coincidem e que às 10h30 tenho conferência de líderes e por isso agradeço mais uma vez esta disponibilidade. Relativamente ao tema e ao requerimento que o PCP fez sobre a necessidade, de certa forma, é de saber qual é que é o ponto de situação da criação da estrutura única no âmbito dos comportamentos aditivos e das dependências. Todos conhecemos o histórico relativamente a esta matéria. Estamos aqui hoje porque foi criado um problema durante a governação do PSD e do CDS, com as alterações no plano orgânico nos serviços públicos relacionados com as dependências, introduzido um conjunto de desconformidades, de perda de coerência, de desarticulação na resposta pública nesta área, cujas consequências estão à vista de todos e que está identificado, o diagnóstico está feito, que de facto a solução que foi encontrada em criar uma estrutura, de certa forma, para a emissão das orientações e a definição das orientações e na transferência para as ARS, toda a intervenção no terreno relativamente a esta matéria já comprovou que não funciona, que não responde, que não é aquilo que é adequado para a intervenção numa área tão sensível e em que o nosso país deu passos muito grandes no combate à toxicodependência, com resultados extremamente positivos, não obstante, naturalmente, aos dias de hoje existir um conjunto de preocupações que importa, naturalmente, também intervir e reforçar a resposta pública relativamente a esta matéria. Mas, por outro lado, a verdade é que o Partido Socialista, estando no governo há quase 8 anos, tendo feito este diagnóstico, tendo assumido o compromisso de intervenção e de alteração da orgânica, nomeadamente com a criação de uma estrutura que permita ter uma intervenção coerente nas diversas vertentes da intervenção, estamos em 2023 e ainda não está concretizado. Esta é a realidade e esta é a preocupação. Se é necessário, estamos a falar de uma questão que a criação do SICAD e a transferência dos serviços para as ARS já foi quase há 12 anos, porquê a demora? Qual é que é a justificação para esta situação ainda não estar resolvida? O que falta fazer? Quais é que são as questões que se colocam para que ainda não tenha sido concretizada, de facto, esta estrutura? A senhora secretária de Estado sabe tão bem como nós que esta é uma questão que os técnicos da área têm vindo a colocar com muita veemência esta necessidade. Ao longo destes anos tem-se assistido, para além das questões que já aqui coloquei, de desarticulação e de perda de coerência na intervenção, também a perda de capacidade por parte dos serviços públicos nas respostas que são necessárias, com saída de técnicos, com redução de equipas, e isso naturalmente tem impactos na intervenção nesta nesta área. Não queremos que possam ser questões de índole financeira, porque estamos a falar para a criação desta estrutura, pode-se iniciar numa perspectiva, naturalmente, daquilo que foram os recursos transferidos para as ARS, poder juntar para a criação desta, tal, desta estrutura. A questão é porque é que não foi feito, o que é que impediu, o que é que está a atrasar este processo. É uma questão de falta de vontade política para dar esta concretização. Se não é, porque é que não foi feito? Porque são estas as respostas e são estas as preocupações e, de certa forma, até alguma não compreensão porque é que o processo ainda não andou. Há uma outra questão que, se me permite, que eu gostaria também de colocar e que, de certa forma, está associado também a esta matéria. Eu há pouco falava do modelo português, que se prende naturalmente com a alteração legislativa e a lei da descriminalização do consumo de drogas, também a criação das comissões de dissuasão para a toxicodependência, mas foi um eixo estruturante a estratégia de combate à toxicodependência, em que este conjunto de vertentes de intervenção tinham de facto esta coerência, não é? Desde a dissuasão à prevenção, a redução de riscos, o tratamento, a reinserção, são todos aspectos que estão interligados e que devem haver um fio condutor coerente na sua intervenção. E este é um aspecto sobre o qual nós temos colocado para a necessidade, de facto, de haver efetivamente um serviço na administração pública, esta estrutura. A outra questão prende-se com os meios e as condições, porque naturalmente associado à criação da estrutura única, há uma necessidade, Sra. Secretária de Estado, de facto, de reforçar meios, de reforçar equipas, de reforçar a resposta pública nas diversas áreas de intervenção. Há um conjunto, eu vou-lhe dizer assim, de sinais, de indicadores que são preocupantes, que não são de hoje, que já nos anos recentes têm vindo a público e que exige efetivamente esse reforço de meios. Nós temos apresentado diversas propostas, até em sede do Orçamento de Estado, para reforçar a questão principal, até em termos de profissionais de saúde, para dar esta resposta nas suas diversas áreas. E a questão que gostaria de lhe colocar é qual é que é a perspectiva por parte do Governo também para o reforço das equipas, que é fundamental, porque não podemos ficar somente numa circunstância de que não, ou seja, nós não desvalorizamos, muito pelo contrário, o PCP muito contribuiu para a definição e para a criação das respostas do caminho e da estratégia que se adotou em termos do combate à toxicodependência, mas não podemos ficar só... Vou terminar, Sra. Presidente. Não podemos... O reconhecimento da estratégia é importante, mas é importante que isso seja acompanhado e traduzido com os recursos, porque não podemos viver só daquilo que está definido no papel, permita-me utilizar essa expressão. Precisamos, de facto, ter os meios, os recursos, a motivação das equipas, o seu reforço para que, de facto, não haja nenhum revés
relativamente
a esta matéria, mas que haja efetivamente a resposta que é adequada à necessidade do nosso país. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, Sra. Secretária de Estado, até 6 minutos, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento todas as senhoras deputadas. Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Santos, pelas perguntas, pelo enquadramento e pela possibilidade que nos dá de vir aqui falar, de facto, de um assunto que nos é mesmo, mesmo muito, muito grato e muito importante. É um assunto identificado e bem identificado no programa do Governo e podemos dizer que há aqui, embora eu não estivesse na altura, há aqui duas fases, não é? Há uma fase que foi interrompida pela pandemia e, de facto, esta matéria foi interrompida, como muitas outras, foi forçosamente, diria eu, e com um impacto grande interrompido pela pandemia, nomeadamente algumas das coisas que se fizeram nesta área, por exemplo, vários estudos que foram feitos ainda antes da pandemia e que concluíram, por exemplo, nessa altura, pela possibilidade de dois modelos, um modelo verticalizado, totalmente verticalizado, e um modelo horizontalizado, que, no fundo, pretendia responder de uma forma mais adequada àquilo que tinha sido a intervenção que ocorreu em 2012 por força da entrada da Troika e na altura do governo PSD-PP, e em que, de facto, aquilo que disse é muito verdade. E só para recordar, porque é uma história de grande sucesso e uma história que nós gostamos muito de recordar, nós tivemos um problema grave em Portugal relacionado com o consumo de drogas. Aliás, esse consumo, nomeadamente associado à injeção endovenosa, foi o grande motor da nossa epidemia de VIH, e nós fomos um dos países da Europa com o maior impacto nesta área, e as respostas que se criaram também tiveram a força de se pretender responder a esse desafio de prevenir a transmissão da infecção VIH, também da hepatite C, sobretudo, e outras infecções, mas sobretudo VIH. E, de facto, nós tivemos em 1999 a Estratégia Nacional de Luta contra a Droga. Em 2002 juntamos dois serviços que também padeciam de incoerência, que era o serviço o SPTT, o Serviço de Prevenção e Tratamento de Toxicodependência, com o IPDT, precisamente para juntar alguma incoerência que existia com a criação do Instituto da Droga e da Toxicodependência, e de facto, em 2012, este serviço foi modificado de uma forma muito abrupta, foi assim sentido pelos profissionais e até pelos utentes, e eu sei do que estou a falar porque sou médica infecciologista e presenciei também as consequências, porque muitos dos meus doentes, de facto, eram servidos pelo Instituto da Droga e Toxicodependência nas suas várias vertentes, e foi então criado o CICAD, que é uma direção-geral, um serviço de intervenção nos comportamentos aditivos e nas dependências, e todos os serviços de intervenção foram introduzidos e foram para as DICAD, ou seja, as 5 ARS. E este é o ponto. E a partir daí houve, de facto, por um lado, uma não aceitação verdadeiramente deste modelo pelos técnicos, houve uma estagnação de recursos, com até regressão, poderia eu dizer, de alguma capacidade de intervenção. É facto, este diagnóstico existe, foi feito em múltiplas circunstâncias e situações, apesar de não termos, tanto quanto nos é permitido perceber, não termos regredido significativamente em termos de indicadores no que diz respeito às consequências mais importantes, mas não sabemos como teríamos evoluído se assim não tivesse sido. Essa é que é a grande verdade. Dado que isso foi interrompido, então, em 2020, e esse relatório que foi feito e não decidido por que caminho ir, nós, quando retomamos este processo, e no fundo que coincidiu com o fim da pandemia, é verdade, a minha chegada à Secretaria de Estado coincidiu basicamente com o fim da pandemia, podemos dizer, ou das suas consequências, e desde então estamos a trabalhar ativamente neste processo e em variadíssimas circunstâncias. Posso dizer-lhe, nessa mesma altura fizemos uma avaliação da situação, compreendemos a necessidade de reforçar a estrutura, de valorizar as unidades. A questão que nos preocupava muito no momento em que chegamos era perceber se de facto, e compreenderão que não é uma decisão fácil. Houve uma tentativa que é discutível, no meu ponto de vista, muito discutível, no bom sentido e no mau sentido, de integrar os serviços de intervenção no SNS. Isto podia ser um modelo muito aceitável, tanto que a proposta que saiu daquele grupo de trabalho de 2007 também propunha que pudesse fazer-se uma coisa idêntica. E, portanto, a discussão não é fácil de regredir nesse sentido. E então o que nós tentamos fazer, ouvindo todos os intervenientes e, de facto, as partes interessadas, nós ouvimos o CICAD, em primeira mão, como é óbvio, ouvimos as DICATs todas, múltiplas ocasiões, visitamos serviços em todo o país e todas as tipologias de serviço, desde centros de alcoologia até outras unidades. Falamos com as organizações do terreno, a R3, que é um conjunto de organizações, assim como a POCAD, que também tem um conjunto de organizações responsáveis pelas comunidades terapêuticas, e tentamos resolver muitas das situações na altura. Reavaliamos os planos e estamos neste momento a finalizar os planos, o Plano Nacional para a Redução de Comportamentos Aditivos e das Dependências 21-30 e o Plano de Ação para a Redução de Comportamentos Aditivos das Dependências Horizonte 24, estão prontos. Fizemos um estudo para avaliação dos custos a pagar às comunidades terapêuticas, que era uma reivindicação desde 2008, que não havia nenhuma alteração dos preços pagos, e nós conseguimos um aumento com um estudo que fizemos de 12,5%, todo ele concertado com as finanças e com a POCAD e, portanto, as associações.
Para terminar.
Já fizemos todo o modelo. Neste momento temos um modelo novo que eu terei a oportunidade de vos explicar rapidamente, mas não quero agora ultrapassar, peço desculpa.
Muito bem. Sra. Deputada, vamos continuar a audição, entretanto pode ser que a pergunta surja depois, mas nós temos que cumprir esta grelha. Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos.
Obrigada, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado e todos os presentes, desde já agradecer a sua disponibilidade. De facto, este requerimento tem um ano, foi requerido há um ano, e infelizmente, por circunstâncias de agenda, não tínhamos conseguido ainda esta oportunidade. Já percebemos pelo qual foi, e todos conhecemos, como a Sra. Secretária de Estado disse, o enquadramento histórico. De facto, apesar dos bons resultados alcançados por Portugal e que o nosso país chegou a ser, de facto, um país exemplo para tantos outros, porque prosseguia no caminho correto, houve circunstâncias que não vou agora repetir, mas que não evitaram retrocessos com consequências que todos conhecemos. Portanto, voltando agora aos nossos dias e à situação que, de facto, a Sra. Secretária de Estado e este Governo herdou, digamos assim, de todas as circunstâncias, desde a pandemia, que já foi aqui assinalada e muito bem, visto que, de facto, a pandemia causou paragens, retrocessos que ainda hoje estamos a pagar por essas consequências, o que de facto herdaram uma situação em que havia, pelos dados que dispomos, um projeto de proposta, talvez possa dizer assim, de uma estrutura única para as dependências. E essa estrutura implicava, obviamente, uma nova lei orgânica. Eu imagino que estaria ainda numa fase muito, muito incipiente. A tal estrutura que é um trabalho muito complexo, e nós podemos imaginar, mas desde já ficámos a saber que o trabalho está em fase muito adiantado. É com agrado que percebemos que a Sra. Secretária de Estado conseguiu, falando, fazendo uma audição a todos os profissionais que estão a trabalhar nesta área, e são muitos, e também com as comunidades terapêuticas, com essa novidade que nos deu, que era uma reivindicação tão antiga, e portanto só tenho que felicitá-la por ter conseguido, de facto, trabalhar com as comunidades terapêuticas e e ter conseguido esse aumento do preço para as comunidades, que era de facto uma reivindicação justa e antiga. Portanto, O que eu gostaria e que nós todos gostaríamos de saber é em que fase, de facto, é que está esse trabalho. Sabemos que está numa fase adiantada, mas se nos pode dar alguma expectativa no tempo em quando é que vamos ter a estrutura única para as dependências, se essa estrutura vai ter alguma integração com outros cuidados, de facto as várias valências, desde a prevenção, o tratamento, a redução de danos e de riscos. Sabemos, por exemplo, que entretanto e ao longo do tempo foram tentadas vários projetos piloto e também a abertura de salas de consumo assistido, que também tivemos a oportunidade de visitar e que, apesar de alguns constrangimentos que eu penso que vão ser agora resolvidos, a senhora Secretária de Estado logo dirá, têm tido, de facto, resultados muito positivos em termos de saúde pública. E, portanto, era, no fundo, saber se com estas, tendo feito um trabalho que desde já imagino que tenha sido muito, muito árduo para juntar todas as pessoas e ouvir todos os profissionais, é saber em que ponto é que estamos. Sabemos que estamos já com uma expectativa boa, mas que diferenças é que podemos ter nesta estrutura verticalizada, se tem, de facto, uma situação de poder fazer, que tipo de autonomia é que têm, que vão ter, gestão de pessoas, gestão de meios, portanto, que tipo de estrutura é esta que nos parece de facto adequada e a que nós precisamos, mas que tipo de situação é que nos pode, desde já, neste momento, sei que se calhar ainda é um pouco cedo, mas se podem fazer planeamento, se têm gestão, se será recursos, se podem contratar recursos dedicados às dependências e que tipo de dependências é que vão tratar, porque hoje em dia, como nós sabemos, temos outro tipo de dependências, a questão do álcool nunca foi resolvida, a questão do jogo, as dependências também com as novas tecnologias que nos trazem desafios tão, tão novos e tão difíceis de resolver. E para já é isto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, Sra. Secretária de Estado, mais uma vez, até 6 minutos, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Doutora Maria Antónia, muito obrigada pelas suas perguntas e pela oportunidade de então continuar, no fundo, aquilo que não fui capaz de finalizar ainda na primeira pergunta também da doutora Paula Santos, porque de facto a nossa expectativa, e começando pelo concreto e depois detalhando para não me perder, nós, a expectativa é que até ao final do ano teremos uma nova estrutura totalmente constituída e que, por força do orçamento de 2024, ela entrará plenamente em vigor em 2024. Portanto, ela vai ser constituída ainda durante este ano. O projeto está feito, consensualizado com todas as partes que ouvimos. Aliás, para dar nota disto e do agrado que os profissionais, porque nós estamos aqui sempre centrados, no meu ponto de vista, em duas questões que são muito importantes na saúde, e isto é um problema de saúde, é preciso que se diga. Às vezes tem-se confundido por aí que isto seja um problema de outras esferas, mas isto é um problema de saúde. A dependência é um problema de saúde e de facto, é verdade, nesta área das dependências que falou, as das drogas ilícitas, algumas lícitas, as dependências sem substâncias, e também temos que falar sobre isto, as dependências de ecrãs e as dependências de álcool, são todas elas intervenções passíveis de ser abordadas nesta área, e portanto é um problema de saúde. E quando nós falamos de um problema de saúde, temos fundamentalmente 3 grandes forças. Temos os profissionais, e nós não podemos trabalhar contra os profissionais, temos os utentes, obviamente, que são fundamentais e temos que conseguir que os profissionais se organizem para responder aos utentes e não o contrário, e não que os utentes se organizem para responder às necessidades dos profissionais, e às vezes isto está muito confundido. E depois também temos também uma coisa muito importante e que nós temos que ter sempre cada vez mais em conta, que é a sociedade civil e a forma como a sociedade civil cada vez mais participa nestes processos de decisão. E, portanto, ouvido tudo isto, o que nós podemos dizer é que, de facto, para testemunhar o agrado perante o trabalho que temos feito, estivemos numa reunião que foi proporcionada pelo SICAD no Vimeiro, há uma semana ou duas, com todos os profissionais, e neste caso estamos a falar dos profissionais desta área, com as lideranças, mas também os coordenadores das várias UIL, CAD, ou seja, as Unidades de Intervenção Legal dos Comportamentos Aditivos e Dependências, que são, se eu não estou em erro, 36 ou coisa que o valha, pronto, não importa. Agora não me consigo lembrar exatamente, mas são à volta de entre 30 e 40. E, de facto, vivia-se finalmente um momento de grande alegria, de grande esperança e de grande conforto com aquilo que foi este caminho nosso, no que eu me refiro ao meu gabinete, obviamente, mas que é um trabalho continuado e que vinha já com do SICAD, que tinha feito com os gabinetes anteriores do Ministério da Saúde. E, portanto, feito esse trabalho, temos um projeto totalmente finalizado, e esse projeto, detalhando um pouco o que é que ele faz, responde precisamente àquilo que é o desígnio e a vontade do Governo, que é integrar, de facto, as competências de planeamento de coordenação com as de intervenção. Era isto que se tinha separado, e de facto esta integração não é fácil, não é? Porque é uma direção geral, o SICAD, e portanto temos que encontrar uma estrutura ágil, que não seja, que não modifique drasticamente a estrutura em termos de recursos e até em termos de custos. Não há aqui um problema, obviamente, de dinheiro, mas é preciso termos também a racionalização de custos necessária, e, portanto, criamos um projeto de estrutura muito sobreponível em termos de número de profissionais necessários, de locais físicos necessários, e, portanto, vamos decalcar toda essa estrutura, dar-lhe mais agilidade com um modelo de gestão mais ágil e capaz de responder às necessidades. E foi isto que foi feito. Estamos em fase final, de facto. Logo que esteja aprovado este novo modelo, que não tem nada de especial, apenas pretendemos que ele consiga responder a esta necessidade também de prestação de cuidados, de forma... Diga? A aprovar em Conselho de Ministros, sim. E logo que ela esteja aprovada, iremos então, nomeadamente, promover vários ajustes e conseguir também abrir um procedimento concursal que permita a mobilidade, porque este modelo que nós pretendemos desenhar, que nós pretendemos aprovar, permitirá uma integração muito, muito boa, no nosso ponto de vista. É uma solução muito boa em termos de integração com os serviços do Serviço Nacional de Saúde, e poderá haver uma mobilidade de profissionais para além da abertura de concursos externos.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Para continuarmos a audição, vou dar a palavra ao parlamentar do PST, Sra. Deputada Fernanda Velez. Tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, os senhores e as senhoras deputadas, e cumprimento, naturalmente, a Sra. Secretária de Estado. A audição que hoje tem aqui lugar, como já foi referido, a requerimento do PCP, ocorre quase um ano depois de ter sido requerida. O tema é recorrente, tem a ver com a proposta do PCP de reverter a criação do SICAD e a atribuição de competências operacionais às ARS, com a consequente extinção do Instituto da Droga e da Toxicodependência. Esta alteração da estrutura organizacional do combate às dependências foi uma reforma operada já há cerca de uma década e que o PSD continua a considerar conceitualmente positiva, visando a criação de condições para uma melhor coordenação institucional e integração de medidas no domínio da toxicodependência. E registe que a Sra. Secretária de Estado referiu hoje aqui nesta audição que não regredimos significativamente em termos de indicadores. Portanto, a proposta do PSD não é assim tão sem valor como aqui já foi referido. Evidentemente, cabe depois ao planeamento e aos seus executores alcançarem ou não os objetivos e as metas de saúde fixadas na Política Nacional para a área da droga e das demais dependências, e é a prática, como sempre foi, a determinar o sucesso alcançado pelas referidas políticas. Se tal não foi alcançado nestes 8 anos, ao governo do Partido Socialista e, em parte, ao PCP, se deve o resultado. Nós, PSD, estamos tranquilos com a alteração efetuada e o governo do Partido Socialista, se não concorda, já teve nestes 8 anos tempo suficiente para reverter a referida reforma no âmbito dos comportamentos aditivos e dependências. Em todo o caso, gostaria naturalmente de ouvir a Sra. Secretária de Estado, enquanto tutela do SICAD, sobre a proposta do requerimento do PCP que hoje discutimos. Permite-me, aliás, lembrar que numa entrevista recente, o Dr. João Golão, diretor-geral do SICAD, denunciou o que considerou ser uma certa perda de capacidade resultante da transição do Instituto da Droga e da Dependência para o SICAD. Mas o Dr. João Golão referiu também estar a discutir com o seu gabinete uma proposta para recuperar uma estrutura única, idêntica ao Instituto da Droga e da Toxicodependência, afirmando mesmo já ter reunido com Vossa Excelência e ter discutido as propostas com algum detalhe. Pergunto-lhe, Sra. Secretária de Estado, confirma estas declarações do Dr. João Golão? Quais os fundamentos técnicos que estiveram na base da criação da estrutura única a que Vossa Excelência já aludiu nesta audição? Uma outra questão, agora mais focada na realidade social do nosso país. Na referida entrevista, o Dr. João Golão disse ainda que, e cito, o silêncio em torno dos problemas da droga tem sido excessivo, referindo-se em particular a uma proposta da Câmara Municipal do Porto no sentido de que o Governo pudesse criminalizar o consumo de droga na rua, uma realidade em algumas zonas dessa cidade, como, por exemplo, o bairro da Pasteleira. Sabemos que a abordagem desse problema complexo deve ser multifacetada, mas também não podemos ignorar os problemas de insegurança que desse consumo a céu aberto resultam para as populações e também os fenómenos de criminalidade que não raro lhe estão associados. Assim, Sra. Secretária de Estado, pergunto-lhe, considera que o consumo de droga na rua deve continuar descriminalizado? Ou considera que devem ser ponderadas medidas legislativas e preventivas que demovam eficazmente essa forma de consumo, que é um problema consabidamente grave, principalmente na cidade do Porto? Finalmente, uma última questão. O Dr. João Golão manifestou recentemente a sua oposição à legalização da cannabis para fins ditos recreativos. E sabemos que a cannabis tem efeitos e riscos prejudiciais à saúde humana, provocando o seu consumo psicopatia, psicose, ansiedade, paranoia, entre muitos outros efeitos nocivos. Pergunto-lhe, pois, se Vossa Excelência concorda ou discorda da liberalização do consumo e cultivo de cannabis sem prescrição médica, o mesmo é dizer, sem ser para fins medicinais. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora, para responder, passo a palavra à Sra. Secretária de Estado, até 6 minutos, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada, pelas perguntas importantes que nos fez e que eu vou tentar, de facto, responder da melhor forma possível. De facto, felizmente, considero, e os indicadores que temos, e que não são perfeitos, nós temos sempre a ambição de grandes indicadores, não são perfeitos, mas, de facto, durante os anos que passaram, não nos parece ter havido uma regressão das principais questões, nomeadamente dos principais indicadores em termos de consumo, embora se nós depois formos detalhar algumas questões, nomeadamente a questão do álcool, está altamente abandonada e, portanto, precisamos aqui de alguma atividade. E também refere, e muito bem, e o Dr. Golão também o disse, e eu concordo com ele, que houve uma manifesta perda de capacidade, e isto é muito sentido pelos serviços. Independentemente de indicadores, isto foi algo muito sentido, e quando eu fiz as visitas que fiz ao longo de todo o país, isto é claro e notório em todos os serviços que visitei, sem exceção, há este sentimento e esta sensação que há aqui uma estagnação e, no fundo, uma desarticulação. De facto, aquilo que aconteceu com a integração dos serviços nas ARS não se concretizou na sua plenitude e, portanto, não serviu bem nenhum dos modelos, poderia eu dizer. É verdade, e confirmo, perguntou-me diretamente se me tenho articulado com o Dr. João Golão, pois outra coisa não tenho feito. Ele é de facto o diretor da SICAD e temos feito reuniões inúmeras sobre estes e muitos outros assuntos. O assunto que trata os comportamentos aditivos e dependências, continuamos a geri-lo todos os dias, e temos tido inúmeras interações com a direção do SICAD para tratar da estrutura, mas também para tratar das questões do dia-a-dia. Relativamente ao silêncio, que eventualmente, eu não vou comentar as palavras do Dr. João Golão, porque de facto não li, posso não ter lido exatamente a mesma coisa que a senhora deputada leu, mas o que eu acho que aqui importa e que me apraz dizer sobre isto é o seguinte: temos que ser muito cautelosos com o silêncio ou com a falta dele relativamente a este assunto. O alarmismo é altamente prejudicial quando estamos a tratar e a resolver um problema tão delicado de saúde. E volto a dizer, é de facto um problema de saúde, e eu não acredito, nunca acreditei, e muito menos agora, depois de percebermos as enormes bons resultados que teve a descriminalização da posse e consumo de drogas ilícitas. Era o que mais me faltava, voltar atrás nunca me passaria pela cabeça, porque não é de facto solução, e temos muitos exemplos, o nosso nacional, que é apontado como um exemplo, e temos exemplos pelo mundo fora de que essa não é a solução. Portanto, isso não faz parte da nossa, do nosso entendimento, tal poder ser feito. O que se passa no Porto é um problema complexo e multifatorial, e que resulta de fatores que têm a ver muito especificamente com este problema, mas têm a ver também com outras situações, nomeadamente com alterações na configuração dos bairros, com desativação de algumas zonas, com tornar algumas coisas mais visíveis que não eram tão visíveis noutros locais. Portanto, nem sequer podemos dizer cabalmente que neste momento exista um problema adicional. Existe uma visibilidade diferente. Existe uma visibilidade diferente. E, portanto, esse é um problema que nós estamos a analisar com todo o cuidado, com todo o cuidado, e que em momento próprio também falaremos dele com a tranquilidade que este problema merece. Para dizer que visitei também a zona, aliás, visitei a sala de consumo, as duas, mas no Porto visitei a sala de consumo assistido, que está precisamente na região que referiu, no bairro da Pasteleira, e constatei, se me permite, uma situação de normalidade no contexto que estávamos a analisar. Portanto, nesse aspecto, não penso que respondi a tudo. Relativamente à questão que coloca, Não vou, obviamente, estar aqui a dizer-lhe qual é a minha opinião acerca do assunto que referiu relativamente ao consumo de cannabis. É um assunto que também analisaremos e analisamos e estamos a analisar com toda a ponderação e com os vários intervenientes que têm pedido, nomeadamente, audições a este respeito. Analisá-lo-emos à luz nacional e internacional, à luz dos conhecimentos científicos das mais variadas dimensões, quer dos efeitos na saúde, quer também das formas de intervenção, e, portanto, não é um assunto que neste momento esteja aqui em questão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Vamos então passar à segunda ronda. E eu vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a deputada Maria Antónia Almeida Santos, para uma intervenção até 5 minutos, por favor.
Senhora Presidente, muito obrigada. De facto, não tenho muito a acrescentar. Dizer que percebemos que o que está em marcha, já em fase muito adiantada, é de facto uma estrutura única para as dependências, que vai, no fundo, ter uma integração ponderada, pelo que eu pude perceber, com o Serviço Nacional de Saúde sempre integrado, que a audição de todos os profissionais das associações de base comunitária foram, de facto, uma peça fundamental para que esse trabalho possa merecer o acordo de todos, e parece que esse ponto está assegurado, e, portanto, uma grande vantagem. Podemos partir para uma mudança que tenha o acordo de todos. Acho que isto é bom assinalar. Que a estrutura que foi pensada e que entrará em funcionamento, se tudo correr bem, com o próximo Orçamento de Estado, tem, obviamente, mais competências, mais gestão, recursos mais dedicados às dependências propriamente ditas, que, no fundo, as situações que existem, que de alguma forma estão, eu não quero dizer depauperadas, mas que estão a precisar de novas nomeações, estou-me a referir às comissões de dissuasão da toxicodependência, que é uma situação que vai ser resolvida, portanto é com muito agrado que podemos ouvir isto, e que, no fundo, os resultados que foram alcançados com o esforço dos profissionais, apesar de todos os constrangimentos que fomos vivendo ao longo destes anos, que vão ser ultrapassados e que os resultados se vão manter, mantendo Portugal numa posição que, de facto, em termos de toxicodependências, nos deixa tranquilos. A senhora Secretária de Estado disse bem que isto é um problema de saúde e, portanto, as questões do HIV e as questões das hepatites, etc., ainda bem que estamos todos conscientes que é uma pessoa sensível para estas áreas e que não serão deixados para trás, visto que sabemos que, infelizmente, os consumidores destas substâncias ilícitas e de algumas lícitas, como é o caso do álcool, não é? Que muitas vezes é uma substância que deixa marcas muito graves, não só na saúde do próprio, como na saúde mental de toda a família, que vai ter outra abordagem, e é com grande agrado que ouvimos que a breve prazo teremos essa estrutura que dará uma resposta integrada a todos estes problemas. Quanto à situação do Porto, a única coisa que eu posso comentar é que, de facto, nós fizemos nesta comissão várias audições sobre o assunto e percebemos que não é pela criminalização do consumo nas ruas, porque, como se sabe, já hoje a lei que está em vigor proíbe o consumo nas ruas. Portanto, quer dizer, achando que da proibição para a criminalização, que seria um efeito muito diferente, ainda bem que a senhora Secretária de Estado pôde reafirmar aquilo que todos sabemos, que não é pela criminalização que conseguimos bons resultados. Isto não quer dizer que não tenhamos preocupação, e todos nós tivemos, e todos nós tivemos presentes, e todos nós procurámos soluções para minorizar os problemas que se passaram no Porto, e pelos dados que eu disponho, o Governo, com o Sr. Ministro também da Administração Interna, e todo o Governo esteve empenhado em ajudar a resolver. Senhora Secretária de Estado, não tenho mais questões a colocar-lhe, e dizer-lhe que aguardamos a todo o momento que essa estrutura verticalizada, a nova lei orgânica, um plano nacional, um plano de ação para os próximos anos possam ser apresentados a breve prazo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, para responder, Sra. Secretária de Estado, até 5 minutos. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada também, Sra. Deputada, por me dar a oportunidade, então, de detalhar aqui mais algumas coisas que eu acho que são importantes, e uma das que referiu e que eu posso não ter sido suficientemente ainda capaz de explicar, é aquilo que temos como visão relativamente à integração. De facto, volto a repetir, é muito sentido e teve consequências sentidas e até concretizadas, que agora não vou detalhar, relativamente à separação entre as competências de planeamento com as competências de intervenção, portanto, de intervenção direta. E esse desligamento dessas duas competências tem de facto uma percepção muito má por parte dos profissionais e por parte dos utentes. E disse também uma coisa que me permite, também detalhar um aspecto. Eu disse, e acho que é um sentimento que corresponde à realidade, que há um sentimento de grande esperança e de aceitação deste caminho que estamos a iniciar por parte dos profissionais, e isso não quer dizer que toda a gente tivesse a mesma opinião. Mesmo em relação a todos os profissionais que eu vi, pessoas da comunidade, até utentes, e também as pessoas das associações e das comunidades terapêuticas, nem todas tinham a mesma opinião. Mas o que se nota e o que eu notei nessa reunião e que me fez sentir tão recompensada por este árduo trabalho que fizemos durante estes meses foi precisamente porque os profissionais de saúde são pessoas, normalmente, que desde que lhes seja apontado um caminho, que esse caminho seja coerente, eles aderem com muita facilidade ao caminho, e é isso que eu quero dizer. Mesmo pessoas, mesmo profissionais pelos quais eu tenho um grande, enorme respeito, poderiam não ter exatamente a mesma visão em termos de modelo, mas aquilo que me parece hoje, é uma impressão minha, daquilo que tenho falado de viva voz com eles, é que eles aceitam muito bem este modelo. Esta integração que nós prevemos, o que é que ela quer dizer? Quer dizer que o planeamento e a coordenação até ao nível da intervenção é de facto desta estrutura e desta direção, mas nos serviços de intervenção, nas tais 34, agora já tenho aqui o número correto, nas tais 34 unidades de intervenção local dos comportamentos aditivos e dependências, há uma capacidade de integração com os serviços do SNS que permite referenciação, permite partilha de sistemas de informação e permite mobilidade de profissionais. Portanto, é esse o nível de integração que existe e que não se quebra nada do que aquilo que se tentou construir durante a anterior solução. Pelo contrário, no nosso ponto de vista, avança nessa integração. Integra mais do que aquilo que tinha sido conseguido no nosso ponto de vista. Agora, é preciso dizer que era necessário necessário este trabalho, porque com, e eu não vou agora, não é aqui o caso, não interessa agora comentar, mas de facto com a criação da direção executiva do SNS, nós tínhamos mesmo que fazer esta avaliação e esta reorganização para responder ao aquilo que já se anunciou como o fim das ARS. Portanto, como as DICAT estavam na dependência das ARS, nós tínhamos que encontrar, de facto, este modelo novo. Falou de uma questão também que eu não queria, no último minuto que tenho. Ah, e só uma questão adicional. É que com esta integração que referi e que nós queremos que se concretize, nós vamos criar mecanismos efetivos de contratualização entre o Serviço Nacional de Saúde e esta nova estrutura das intervenções que se, são necessárias para os utentes. Esta nova estrutura não é só uma mudança de modelo, não é só isso. Ela, de facto, pretende adaptar-se às necessidades atuais, porque falou, e muito bem, que nós, com o modelo anterior, nós conseguimos responder de uma forma... modelo anterior, desde de 1999, quando nós tínhamos 3 mil casos novos de infecção VIH, praticamente todos em utilizadores de drogas, neste momento temos 700, 800 novos casos por ano. Portanto, não regredimos, não sabemos como é que teríamos evoluído se tivéssemos conseguido ir mais além. Mas temos as questões do envelhecimento. Nós temos neste momento, pela primeira vez, uma geração de consumidores que, felizmente, envelheceram porque os tratamentos são eficazes do VIH e da hepatite C mais recentemente, e temos os outros desafios que são as novas dependências, ou pelo menos não sendo novas, o seu reconhecimento e a necessidade de intervenção sobre elas. Isso é também uma discussão que poderíamos ter e que eu terei a oportunidade de detalhar mais em breve.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PST, a Sra. Deputada Fernanda Velez.
Obrigada, Sra. Presidente. Quero naturalmente agradecer à Sra. Secretária de Estado as respostas às questões que lhe coloquei. E resta-me dizer que para o PSD é importante que o Governo disponibilize os fundamentos técnicos que estiveram na base da criação da estrutura única, que, segundo a Sra. Secretária de Estado, entrará em vigor em 2024. E por isso aguardamos que esta situação aconteça com a maior brevidade possível. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado para responder.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada mais uma vez, Sra. Deputada. Os fundamentos têm razão, eu não me referi a isso, não tive tempo na questão anterior, mas de facto são imensos, estão recolhidos. Aliás, faz parte também das necessidades do processo legislativo que os apresentemos e, portanto, a seu tempo eles serão bem conhecidos, existem muitos e variados, nós também acrescentamos, mas claro que, como compreenderá, a maior parte dos fundamentos técnicos que estão aqui em questão foram-nos dados, obviamente, pelo CICAD, que é o órgão responsável por essa avaliação técnica e, portanto, quer em termos de quantificação das questões, quer em termos dos estudos e dos números e das evidências técnicas para as intervenções que propomos, assim como outras evidências ou outros estudos serão apresentados conjuntamente com este novo modelo, sem dúvida nenhuma, e são bem claros. Aproveitando o tempo que tenho, queria só também detalhar mais uma questão que foi também falada na intervenção, na primeira ronda da Sra. Deputada Fernanda Velez, e também mais uma vez referida pela Sra. Deputada Maria Antónia, que tem a ver com a questão específica do Porto. Nós, como eu disse, nós estamos a trabalhar ativamente nessa questão. Nós temos feito reuniões com organizações locais e com serviços locais também, nomeadamente de outras áreas governativas, porque, como compreenderão, a resposta a uma situação destas, e nós não somos apologistas de que seja bom ou até considerar normal que existam consumos que possam ser presenciados por outras pessoas em público. Portanto, não é, a senhora deputada já disse que quanto à questão jurídica ela é bem clara, mas obviamente que não somos apologistas dessa realidade. E as respostas têm que ser multifatoriais, têm que ser no âmbito de responder às necessidades básicas das pessoas que estão aqui em questão, das pessoas que estão a padecer e a sofrer com esta situação, porque ninguém está bem numa situação em que se encontram alguns destes utilizadores de droga, e portanto nós queremos responder de uma forma abrangente a esta situação, nomeadamente do foro social também, e por isso estamos em articulação com os serviços competentes para termos uma resposta que não seja só da área da saúde, com reforço, sim, com reforço nesta área, mas também com a criação de condições em termos de sociais, em termos sociais e de suporte para esta questão, para que ela seja, sobretudo, responda o melhor possível para as pessoas que estão em necessidade, mas também, obviamente, como defendemos noutras áreas, nós não queremos que estes comportamentos sejam públicos e presenciados, porque não entendemos que eles sejam, que seja benéfico, e por isso queremos preservar, não escondendo. A questão é essa, é que a visibilidade pode resultar apenas de não se esconder, e nós não queremos que a resposta seja só esconder, queremos que seja resolver o problema na sua gênese o mais possível, respeitando aquilo que são as necessidades das pessoas que estão, sobretudo, em maior sofrimento, que são os utilizadores de drogas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado, Dra. Margarida Tavares. Terminamos assim esta audição a requerimento do PCP sobre a criação da estrutura única no âmbito dos comportamentos aditivos e das dependências. Eu proponho, antes de iniciarmos a próxima audição, fazermos uma paragem de cerca de 5 minutos. Retomamos às 11h15. Muito obrigada.